Boa noite, boa tarde, bom dia. Essa hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos fazer a retrospectiva do ano de 2013.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e ao último episódio da nossa temporada do ano de 2023. Chegou ao fim! Sim, existem muitos assuntos que a gente acabou não abordando. Porque, infelizmente, os senhores não param de fazer pauta atrás de pauta. E também porque outros assuntos se repetiram e a gente já gravou sobre eles e não vamos voltar neles. Mas nós estamos exaustas. E precisamos de férias, precisamos estudar, precisamos sair de casa, precisamos fazer várias coisas. Portanto, nós vamos fazer igual fizemos nos anos anteriores. E nós vamos falar sobre os piores e os melhores livros do ano. Vamos tentar falar sobre qual foi a melhor treta literária do ano, na nossa opinião. Dizer quais foram os nossos episódios favoritos do ano. E encerrar, como a gente sempre encerra, que agradecendo a vocês e deixando uma certa novidade que virá no ano que vem. Não vou contar tudo, vou contar apenas partes disso, ok? Então vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa antes de eu virar de bloco?
Bora. É isso. Acabou o ano, graças a Deus. Estou cansada! Podcast, estou cansada!
Ok, é isso. Antes de começar a falar sobre os livros que eu favoritei esse ano e os livros que... não tanto assim, eu quero avisar aos senhores que a Yasmin não está participando deste episódio, porque em breve ela vai fazer a prova da ordem e ela precisou desse tempo para estudar. Então ela mandou eu avisar para os senhores que o livro favorito dela desse ano foi Hamlet, de Shakespeare, porque ela está ficando cult, certo? E o pior livro que ela leu esse ano foi A Maldição do Mar. Ela não quis explicar o porquê, ela simplesmente mandou eu avisar isso. Então eu vou perguntar pra ela o porquê depois e pedir pra ela, sei lá, postar uma thread no Twitter do podcast explicando o porquê. Mas ela não quis explicar o porquê, então vocês ficam com essa informação aí pra vida de vocês. Pelo menos eu gosto de Hamlet. Agora falando dos meus históricos, eu vacilei grandão esse ano. Eu li pouquíssimos livros, apesar de ter comprado alguns e ganhar alguns outros. Então, eu passei muito mais tempo escrevendo do que lendo esse ano. Uma coisa que eu pretendo mudar ano que vem. Então, vou me adiantar aqui dizendo que não li nenhum livro péssimo esse ano. Eu li livros muito bons e livros medianos. E eu decidi os três melhores do ano, por ordem de importância. Em primeiro lugar, Farras Fantásticas, a antologia da editora Corvos. Eu falei no episódio sobre a tag de 50% que eu li essa antologia entre janeiro e fevereiro desse ano. Eu gostei de todos os contos, só teve um que eu achei descartável. Eu me interessei sobre todas as demonstrações culturais nordestinas que apareceram no conto. Eu me apaixonei pelo trabalho de vários escritores nessa antologia e eu acho que é esse o objetivo de quando se faz uma antologia, que é apresentar escritores muito bons que são remotamente conhecidos e fazer com que a pessoa que gostou mais particularmente de um, no meu caso, o Ian Fraser, buscar mais sobre ele e procurar mais, a ler mais sobre essa pessoa também em outros títulos. E eu gosto muito desse livro, recomendei para todo mundo. Por favor, leiam Farras Fantásticas. A editora Corvos sempre faz livros muito baratos, tanto a edição física quanto a edição em e-book. Então, eu acho justo que vocês gastem o dinheiro de vocês com uma produção nordestina de pequeno porte, que é tão bem apresentada e tão bem trabalhada, porque os livros são maravilhosos, desde as artes até os textos. Uma oração para ninguém, em segundo lugar, da Larissa Brasil. Eu entrevistei a Larissa Brasil para o nosso quadro de entrevistas sobre escrita, sobre esse livro. E, assim, foi o segundo livro de suspense que eu li esse ano. Eu fiquei muito honrada de ter sido escolhida pela Larissa para poder entrevistar sobre esse livro, porque é um livro bom, é um livro instigante, possui um plot twist que, assim, é realmente aceitável, dá justamente você acreditar na realidade daqueles eventos. Os vilões são muito bem trabalhados, o romance inserido na história é muito bem aproveitado e muito bem arquitetado. A equipe que trabalhou na produção desse livro foi muito bem escolhida pela Larissa, e mais detalhes disso vocês encontram dentro da entrevista. A representação de pessoas pretas no livro foi muito bem conduzida. Então, por todos esses pontos positivos que eu citei aqui, e por todas as outras coisas que eu já citei nos conteúdos que eu fiz sobre esse livro lá para nossas redes sociais, eu elegi ele como meu segundo lugar desse ano. Por último, meu recebido da HarperCollins esse ano, O Pacto de Joe Hill. Eu amei cada segundo dessa leitura. Eu já gostava do Joe antes, mas com esse livro ele simplesmente me ganhou como fã. É um terror misturado com humor, então a gente pode chamar ele de terrir. Mas é um humor escatológico, um humor visceral, um humor praticamente nojento. Então, assim, não é para todo mundo. É um livro de horror muito denso, muito caricato. Então, não vai ser todo mundo que vai sentir-se confortável lendo esse livro. Até porque é de se esperar, porque o gênero horror não veio aí para te trazer conforto, ele veio aí para te trazer repulsa, já diz o nome. Então, assim, é uma ótima leitura. Menção honrosa para eu passar a palavra para Anne, Daisy Jones and the Six Tail Jenkins Reid. Senhores, eu li Daisy Jones. O que que eu tenho a dizer sobre isso? Pois é, Billy Dune, eu ainda gosto muito de ti como personagem. Mas eu realmente estava errada sobre muitas coisas que eu aprendi contigo na série. Então, assim, a disparidade entre o Billy Dunne, por quem eu me apaixonei dentro da série da Amazon, e o Billy Dunne que eu conheci lendo a Taylor Jenkins Reid, me fez mudar de opiniões sobre algumas atitudes que ele tomou. Mas eu ainda assim permaneço gostando muito desse personagem. Sobre a Daisy, eu continuo achando que ela é a personificação do White Girl Problems.
Sim, concordo.
E eu não vou conseguir mudar de opinião sobre isso, infelizmente. Todas as fãs da Daisy Jones, se vocês acham que eu sou uma filha da por causa disso, podem morrer achando, eu não vou mudar de opinião sobre isso. Ela é a personificação da garota branca mimada que nunca teve problema na vida e teve que arranjar um monte de problemas para si mesma para conseguir se sentir completa, porque a vida dela antes disso era completamente vazia e um caos.
Eu sou um pouco pior. Eu acho que,
É
assim,
só
se
isso.
você é fã da Daisy e ainda está ouvindo esse podcast, você vai virar aqui à esquerda e tá saída. Pode sair. Brincadeira, viu, gente? Fica aí.
E olha quem tá
Não
falando
gosto
é
de
a
me
fã.
juntar. Não gosto de me
E
juntar com fã da Daisy.
olha que quem tá falando é a fã de Taylor Jenkins Reid, tá, gente? Tá.
Viu? Muito obrigada.
É isso, acabei a minha fala. Eu, nesse ano, li ao todo 8 livros, abandonei 2. Não quero falar sobre isso. Não quero. E fiquei com 3 livros parcialmente, que eu deveria ter conseguido terminar, mas eu fui incapaz. Então, eu pretendo que ano que vem começar a organizar as minhas leituras pelo Maratona. Grande beijo para eles.
Maravilhosos.
E conseguir terminar esses que eu li parcialmente, ler novos livros e não acumular mais leituras perdidas. Porque eu preciso voltar a restabelecer a minha carteirinha de leitora. E o quanto antes. É isso. Beijos. Anne.
É, vou começar também falando muito obrigada ao Maratona, né? Ao Maratona PP, porque eu ganhei um livro, gente, deles. Eu ganhei um livro que tá na lista aqui, já vou falar dele. E eu fiquei muito feliz por ter recebido um presentinho na minha casa. Este ano, ele passou tão rápido, pelo menos pra mim, que a minha cabeça ela tá começando a navegar. Porque fora trabalho, podcast e tudo mais, eu finalmente vou tirar férias de verdade na minha vida. Então a minha cabeça ela está avoada. Então eu tô sentindo que já não tem tempo mais pra ler nada, sabe? E tipo assim, tô bem, sabe? Eu tô doida. Enfim, eu vou começar falando dos melhores livros do ano. Eu vou do terceiro ao primeiro, tá? Eu acho que eu prefiro assim. Eu queria começar exatamente com o livro que eu recebi do Maratona, que é Um Conto de Mil Estrelas, de uma autora tailandesa, tá, gente? Chamada Bactera. Provavelmente esse não é o nome dela, mas ele veio assim no livro. Um Conto de Mil Estrelas é uma novel tailandesa que veio para o Brasil pela New Pop e ela é dividida em dois livros, tá? O que eu tô colocando aqui como favorito é o primeiro, já que o segundo eu estou lendo no momento. Mas eu queria convidá-los a ter uma nova experiência num tipo assim... Porque na verdade, esse livro, ele é um boys love, né? Ele é um BL. E, por conta disso, a novel, ela já foi adaptada, ela tem um drama tailandês, né? Com o mesmo nome, Um Conto de Mil Estrelas. E eu fiquei muito surpresa, na verdade, porque eu já li outras novelas tailandesas e eu tô acostumada com um estilo muito romântico e aí, sabe, uma pegada mais adolescente, mais comédia romântica e... Então eu fiquei nessa vibe meio tipo... Não sei se eu vou curtir tanto, porque é uma coisa que eu já li nesses tempos, né? Principalmente no começo do ano, eu li duas novelas. Mas eu fui agraciada, porque o livro, ele é completamente, pelo menos o primeiro, ele é focado no personagem principal, que é o Chen, não vou, por favor, ignorem a pronúncia. Que é um senhor Daisy Jones da vida, né? Um senhor muito do mimado, que teve tudo na vida dele. Ele é filho de um ex-militar e tudo mais. Super rico. E que ele acaba descobrindo que ele tem... cardiopatite? Uma coisa... Ele tem uma doença do coração que, assim, não há cura. Ele vai morrer. E acaba que... ele recebe uma doação, um coração novo. Só que, saindo do período, no hospital, ele começa a ouvir uns burburinhos dos pais deles, dessa pessoa que ele está recebendo o órgão. Até que ele descobre que, na verdade, é uma professora que era muito pobre e que ela era uma professora voluntária nas montanhas. Então, ela é de um povo que vive nas montanhas, que eles são meio afastados de tudo e tudo mais. Eles são... É como se fosse uma comunidade indígena na história, né? Porque eles são... Eles têm costumes tailandeses, mas eles têm costumes próprios deles, de tradições, enfim. Se não me engano, o povo deles chama Akha. Mas eu posso estar falando errado. Mas escreve A-Q-W-A. W não, H-A, perdão. Enfim, o livro é muito... qual que é a palavra que eu posso usar aqui? Eu acho que ele é muito construído. Você, no começo, você vai sentir uma raiva, porque você sente que o personagem principal, ele não merece aquele coração, que a Tofun, que é a menina que falece, ela merecia ter continuado a viver, e não ele, que era uma pessoa realmente fora da casinha, gente, sabe? Não tem noção nenhuma de vida, de pessoas, enfim. Mas conforme ele realmente se voluntaria para ir também às montanhas e ser um professor igual ela foi, você acaba... toda a construção daquele povo, dos costumes, das crianças, de tudo aquilo, vai te pegando, é sério. A gente falou recentemente dos livros sobre tradutês e tudo mais, e eu fico incomodada, às vezes, com algumas traduções, porque elas me pegam muito do fato de eu não gostar da narrativa por conta da tradução. Livro gringo passado por português. E eu senti que... Eu não sei se vocês sabem, mas... tailandês é muito difícil, gente. E eles têm algumas repetições e um jeitinho de escrever de narrativa que fica muito confuso se não for muito bem traduzido. E a New Pop conseguiu traduzir muito bem. A diagramação é perfeita. Enfim, foi uma surpresa para mim. Eu amei, o livro é maravilhoso. O próximo é O Toque da Condessa, da Caroline Salignac. Não sei se é assim o sobrenome dela. Recentemente, esses tempos, depois que eu finalizei Bridgerton, eu fiquei um pouco afastada dos livros de romance de época, que foi realmente um negócio que eu falava muito quando eu entrei para o podcast. Então, eu estava meio afastada porque eu não estava conseguindo gostar muito das histórias, era quase tudo a mesma coisa, principalmente depois de ter lido 8 livros da Julia Quinn, que tem a mesma fórmula, mesmo bolo de chocolate, né, que a gente chama, essa fórmula pronta que ela tem. Então, eu não estava muito afim de ler. Mas eu recebi essa indicação de uma moça no Twitter. E eu amei, gente. Eu fui atrás. E o livro é muito bem construído. A mocinha é muito legal. Ela tem um casamento de conveniência. E ela não é aquela boba que não sei o quê. Ela acaba se descobrindo. Fala muito sobre o prazer de uma forma que eu não tinha visto em outros livros de romance de época. Porque realmente tem ali a parte do sexo. Mas é como parte do romance. Aqui em O Toque da Condessa, ele é alguma coisa. Mas ele é algo da mocinha, não do casal em si. Lógico que ele acaba sendo o catapulizador para eles ficarem juntos e, de fato, se gostarem. Mas é muito legal ver que, assim, a mocinha no começo, ela faz porque ela quer chamar a atenção do cara. Depois ela faz porque ela fica curiosa. E depois ela faz porque ela quer. É muito bom. Eu acho que eu nunca fiquei tão animada com um romance de época há muito tempo. Desde que eu finalizei Bridgerton e os livros da Tatiane, que eu gosto bastante. Foi uma surpresa magnífica. O meu primeiro lugar não podia ser diferente, que é O Gosto Amargo da Vingança, da Valentina K. Michael. E já falei mil vezes, volto a dizer, eu amo livros onde a mocinha tem esse papel meio anti-heroína, que ela parece ser a vilã, mas ela não é a vilã, tem um passado meio obscuro e tudo mais. E esse livro aqui, ele é uma surpresa do início ao fim, porque você começa achando que a principal, ela é intragável, entendeu? Até que o marido dela morre e começa a vir uma avalanche de merda na vida dela. Tipo, ela era uma mulher rica e do nada ela não tem direito à herança, porque a herança era toda da amante. Ele ia largar ela, ele tem um filho... e esse ex-marido, né, falecido, ele contou um monte de mentiras sobre ela pro irmão da amante. E aí eles meio que viram uma vingança que eu achei que era da mocinha, mas não, é desse cara que não tem nada a ver com nada. E juro, é um romance muito forte, assim, tipo, intenso. Então você tem que parar, respirar, às vezes você fala, tipo, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, não tô entendendo como eles vão ficar juntos, se dá pra ficar juntos depois de tudo que esse cara fez, ela viver na vida dela de uma forma injusta e tal, enfim, é muito maravilhoso. O romance, o casal em si, é um dos mais legais que eu já vi, e eu gosto de romance romântico, e esse não é uma pegada tão romântico, de suspirar, água com açúcar, mas é muito bom. Eu queria fazer uma menção honrosa para um livro que eu li essa semana, que é um conto que é Nunca é Tarde Demais para Amar, da Fran Buarque. E a gente aqui tem um romance aquiliano, né? Mas é um romance aquiliano de dois homens com mais de 50 anos. A história deles é dividida em um passado, onde eles se conheceram com os 20 e poucos, e depois um salto de 40 anos, quase, deles se reencontrando. E assim, é muito bem feito. A fala sobre a Covid, inclusive um dos personagens teve alguém que perdeu por conta disso, e foi tão rápido, foi tão gostoso. Eu até falei no grupo do podcast que essa autora, né, a Fran, eu já li coisas dela, outras coisas, livros maiores, e não conto só, e eu senti que ela se deu tão bem escrevendo um conto, que eu falei que, tipo, é muito mais legal ver ela escrevendo coisas pequenas e fechadinhas e muito bem feitas do que se esforçar para alongar um enredo que às vezes não precisa de muita coisa, que é mais basicamente os romances Água com Açúcar e tudo mais, que tipo, poderia ser terminado com 150 páginas, acaba virando 300, 400 e vira uma enrolação e tudo mais. Outra menção honrosa, que eu não vou nem entrar muito no mérito, é Perdoe Meu Coração, da Já Silva, que foi realmente um livro que eu amei, mas tem coisas ali que deixam balançadas, que acabou não facilitando tanto minha leitura quanto as outras três, que me fez engolir livros. Agora, os piores, eu vou até ser muito sucinta, porque eu não tive muito piores no ano. Eu tive mais livros medianos, ou livros que eu gostei, não gostei muito, enfim. Escolhas Sem Medidas, da Márcia Cândido. Essa autora em específico, eu li os romances héteros dela, até curti, não é muita, também lá muita coisa, do tipo maravilhoso, esplêndido e tal. É um romance ok, aqueles que você gosta de ler, meio sessão da tarde. Mas esse livro aqui, que faz parte de uma série chamada Medidas, ele é do amigo de uma das mocinhas, do melhor amigo dele, ele acaba sendo um romance aquiliano, mas ele é um romance aquiliano sem muita substância, o enredo é muito capenga, xoxo, tem umas coisas aqui de direito, né, porque um dos mocinhos é advogado, que não tem nada a ver com nada, parece que ela pegou a palavra advogado, ela inventou o que é um advogado e não sabe o que é, enfim, foi bem péssimo. Acho que foi o único livro no ano que eu dei uma estrela e meia, porque foi realmente muito ruim. Sabe, o cara é dono de uma empresa de advocacia. Aí o povo fica falando coisas homofóbicas dele, que ele é o dono. E ele fica tipo assim: não, porque se vocês não pararem, eu vou processar todos vocês. Meu filho, você é o dono, por que você não manda embora? Sabe?
Ok.
Miga, péssimo. Pegaram a profissão e falaram assim: vamos inventar.
Ok.
O próximo é Um Verão Italiano. A Rebecca Serling.
Ai, meu Deus do céu. Oi. Oi, Companhia das Letras. Tudo bom?
Me perdoem. Tá? Muito obrigado por Operação Paddock. Muito obrigado por Olympus. Gosto muito. Esse livro, gente, não é que ele é horrível, péssimo, odeio e todas as coisas de ruim. Inclusive, ele é bem melhor do que Escolha Sem Medida. Mas eu me irritei muito com esse livro. Não gostei da mocinha. Eu achei o plot muito bem feito, tá? É muito interessante. A ideia é ok, tá? Mas eu sinto que esse livro ele é meio jogado. A mocinha não tem muito. Você não sabe muito bem o que ela quer e tal. Eu sei que fala sobre processo de luto, e processo de luto é esquisito, porque para cada pessoa é uma coisa, e às vezes eu acho que eu não posso não ter gostado pela fase de luto que a mocinha passa, mas eu achei meio. Então tá bom. É isso. Uns livros medianos, eu queria falar dois, inclusive, vou começar por Ariel, da Gabi Santos. Esse livro, ele é o livro inicial de uma série que tem quatro livros e um conto. O conto específico, que é Esse Vilão é Meu, eu acho maravilhoso. Foi um dos livros que eu reli três vezes esse ano, porque ele é muito gostoso de ler. E eu adoro desses negócios. Eu gosto de ler as coisas, gente. Mas esse aqui é meio chatinho. Esse aqui é um romance que tem edge gape pesado, né? Porque o mocinho é realmente bem mais velho que o outro. Mas eu achei ele meio capenga, meio xoxinho. Acho que poderia ser melhor. Ainda bem que é ele que abre, porque os outros são muito melhores. Se ele estivesse no meio, talvez eu tinha desistido dessa série. E o outro... Ai, gente, olha, eu estou massacrando todo mundo que falou assim, você quer fazer parceria com a gente? Primeiro foi a companhia, agora a Sarah Fidelis, porque Mon Amour é um livro muito mediano. Gente, eu amo a Sarah, vocês sabem disso, eu amo muito a Sarah, gosto muito dos livros dela. E só que os livros dela têm alguma constância de ter livros muito bons e tem livros que são só medianos. Esse é o caso... dessa série, não sei, porque eu só li o primeiro. Vou ler o segundo que ela lançou agora, que se eu não me engano é Ma Petite. Eu vou ler. Mas esse aqui... Gente, este livro, ele poderia acabar com 50 páginas. Não,
a sinopse já é um pouco estranha.
Olha, é porque assim, ele é... o romance é Fastburn, tá? Tipo assim, existe ali um caso que era tipo, ele meio que abandonou os filhos, mas ele não abandonou os filhos, porque na verdade ele não sabia dos filhos. Quando ele descobre, ele acaba que ele quer voltar atrás, e a mocinha tá meio arredida, sabe, não vou e tal, mas eles voltam em questão de tipo... 4 capítulos, é um negócio assim, bem rápido, bem tipo assim... Ai, gente, se tudo, ó... Se você sentar pra conversar com uma pessoa, o livro não existiria. É esse caso.
Ok.
Ai, Sarah. Você um negócio chamado terapia. Poderia ter colocado mais açúcar, mais gota de chocolate, pra esse bolo ter ficado bom. Esse bolo, ele deu uma murchada. E é isso.
Sally?
Então, essa é a parte do ano que eu mais odeio. Porque... eu não sei escolher, e como eu leio muita coisa, eu acabo tendo que voltar lá para minha lista, assim, do início do ano, para tentar lembrar, assim, o que que foi esse ano, o que que foi ano passado, porque eu fico perdida. Nossa Senhora! E eu voltei aqui pro início do ano, assim, para ver o que eu anotei, e eu já tô agradecida que ano que vem, nada a ver, né, mas ano que vem eu vou usar o planner da galera. E no planner da galera, você tem um lugar pra você anotar o melhor do mês. Pra fazer, tipo, uma... Você vai fazendo, tipo, uma... aí você, tipo, anota o melhor desse mês, anota o melhor do outro mês, e daí no final você vai anotando, tipo, o melhor entre esses meses, sabe? E daí chega no melhor do ano. Achei muito, muito sensacional, porque, assim, esse ano eu li, até agora, 263 livros. E vários foram abandonados também nesse meio tempo. Então, tipo, é muito difícil para mim escolher, é muito complicado. Mas eu decidi que eu vou escolher livros que estão aqui, entre nós, no Brasil. Então, eu quero começar assim, do início do ano para frente. Eu não vou ser tão... Eu não sei escolher três, então eu vou, tipo, meio que citar o nome e falar onde que você encontra, porque você vai ler ele, porque ele é muito bom. Então, e muitos deles, assim, são meio... que as pessoas já vão saber o que que é, porque, por exemplo... Tá, enfim. Primeiro livro é... em Vida com Vidas de Fantoches, algo do tipo, não sei como que vai vir pela Morro Branco, é do T.J. Clune, do autor de Wolf Song, do autor da Casa do Mar Cerúleo, e esse livro é maravilhoso, chorei horrores, não acredito que é um volume único, fiquei muito chateada, isso quebrou meu coração. Ele é uma releitura de Pinóquio, então é uma distopia onde humanos não existem, só existem robôs, e você tem esse menino que é o último menino humano. Então, essa é a premissa do livro, e maravilhoso, ele é sobre found family e toda essa história, porque o TJ, ele só escreve sobre isso, né, na verdade. Então, ele só escreve para você ficar triste e querer amigos. Então, mas assim, maravilhoso, perfeito, amo de paixão, quero que todo mundo leia, e é para vir ano que vem. Então, se preparem, porque preparem os seus bolsos, porque vai ser caro, mas vai valer cada centavo. É, aí, depois, tem então um que eu já falei aqui, na verdade, que é The Ghost We Keep, do Mason Deaver, que o primeiro livro dele, na verdade, que vai vir para o Brasil é outro, mas eu li esse aqui esse ano, e também é outro que eu chorei. E, assim, ele é sobre um menino que ele perde o irmão. E ele fica muito triste, tipo assim, absolutamente triste. E o irmão dele é morto num acidente de carro. Num acidente de carro, não, um cara atropelou ele e fugiu. E ele começa a se sentir muito, muito, muito sozinho por conta disso. E ele acaba se aproximando muito do melhor amigo do irmão dele. É, e conversando muito. E daí você vai me dizer: já sei como termina essa história. Não, você não sabe. Você não sabe. E você não faz ideia de como termina essa história. E eu não vou te contar, porque você vai ler esse livro. E você vai descobrir como termina essa história. E tudo que você imaginar agora não é verdade. Não vai acontecer isso. E é muito bom. Mas também é outro livro que você precisa de uma caixinha de lencinho do lado, porque você vai chorar. Não tem o que fazer. Ele vai acabar com você, ele vai te destruir e você nunca mais vai se recuperar. E aí, outro livro é o Maria Infinitus, não sei como pronunciar, mas é um nacional, é da Liz Villas Boas. E, na verdade, assim, é um conto. Eu peguei ele naquele Exploda Seu Kindle que teve da Divulga, da Iris, e eu peguei ele assim, como quem não quer nada ali, e meu Deus do céu, é muito, 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 muito bom. É um conto, então é muito curtinho, é muito assim, curtinho até demais, na verdade. Eu queria que tivesse mais 70 páginas, porque eu fiquei triste que acabou. Mas ele é muito surpreendente, muito diferente de, tipo, praticamente tudo assim que eu já li. Então, recomendo demais. Outro livro que eu li, que agora eu vou fingir que eu sou cult, né? Mas eu li o meu primeiro livro. Eu tenho aqui em casa, na verdade, aquele box da Isabel Allende, que é super bonito, azul marinho. Maravilhoso o box. E eu nunca tinha lido nada. E aí, eu decidi que eu ia ler o box. Até agora eu li os dois primeiros livros. Então, mas o livro que eu quero citar aqui é o primeiro, O Filha da Fortuna. É totalmente assim, não é nada do que eu esperava, é porque na minha cabeça, não sei por quê, mas era para ser uma fantasia, mas não é. Então, assim, mas Filha da Fortuna é sensacional, é incrível e é uma história sobre uma família, na verdade. Você vai contar a história dessa filha, né, dessa família. A Elisa, e vai contar desde quando ela era criança, assim, até ela crescendo e se apaixonando, e várias coisas vão acontecendo, coisas muito doidas, assim. E esse livro, ele se passa em 1849. Então, né, parte dele se passa em 1949, 1849, então é tipo século, 19. E é muito diferente, é uma coisa que eu nunca tinha lido. Se passa no Chile do século XIX, é parte dele, daí se passa nos Estados Unidos. E assim, é um livro muito diferente de tudo que eu tinha lido. Então, eu acho que talvez por isso assim ele entrou na lista, mas a escrita da autora é espetacular e me deu muita vontade de ler tudo dela. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem edições lindas de todos os livros dela, em todos não, né? Mas dos livros que tem, as edições são todas maravilhosas, então eu fico tipo só namorando elas lá e eu quero poder ler todos, mas são livros muito densos, tanto por isso que eu li os dois primeiros assim, e agora eu tô meio que esperando um pouco para ler o terceiro. Aí, outro livro que assim, ele não tem uma história, mas ele é exatamente o tipo de livro que eu amo, que foi Gnomos, que veio pela Dark Side esse ano. E ele é um livro belíssimo. E ele é um livro que te é muito imersivo. Assim, absurdamente imersivo. Você entra realmente 100% nele e você se vê ali como se gnomos realmente fossem reais e como se você acredita nas coisas, porque ele é escrito por um biólogo, se eu não me engano, e ele descreve, ele faz como se fosse uma enciclopédia assim de gnomos. Então, ele vai te descrever todos os comportamentos, as tradições, todas essas coisas que você veria, tipo, num livro técnico. E é muito, muito, muito bom. E as ilustrações são maravilhosas. Vale muito a pena. Ele é bem carinho, mas ele é um livro gigantesco, todo colorido e muito, muito lindo. É um livro, assim, para você guardar para sempre, para você deixar, tipo, na mesa de centro, assim, da sala, para as pessoas que chegam na tua casa folharem e falarem: nossa, que livro bonito, sabe? É para isso que serve esse livro. Porque, e é um livro que, tipo, eu consigo me ver daqui a um tempo, assim, daqui a uns anos, vários anos, na verdade, mas lendo, assim, tipo, pros meus filhos, sabe? Tipo, porque é um livro que é muito atemporal. Tanto que ele é super velho, assim, super não, né? Mas ele já tem uns, acho que 30 anos, 40 anos, não sei. E ele continua assim maravilhoso, porque é sobre gnomos, e gnomos são atemporais, sabe? E aí, nessa reta final, assim, eu li Divinos Rivais, Rivais Divinos, que tá vindo aqui agora, né? Já lançou? Porque eu comprei na pré-venda e ainda não veio da Amazon, mas enfim. Eu comprei o Divinos Rivais, e aí eu li ele antes dele chegar, eu li ele em inglês. Eu ouvi o audiobook, na verdade. E esse livro, ele é muito bom. Faz sentido o hype. Assim, é um dos poucos livros assim que tá escrito, sei lá, sucesso no TikTok, que eu digo, tudo bem. Faz sentido, porque ele é muito, muito bom. E é o primeiro volume, o segundo vai lançar agora mês que vem. Mês que vem, no caso, dezembro, né? Vai lançar em dezembro. Então, e é uma duologia. Então, assim, já tá para acabar e eu fico muito feliz. Tanto que eu me apaixonei tanto por esse livro que eu disse, eu vou ler tudo que essa autora já escreveu na vida dela. Eu li o outro dela, não é tão bom quanto o Dreams Lie Beneath. Mas é muito, muito bom. E é volume único, então já ganha uns pontos a mais por ser um só. E aí, agora, anteontem, eu acho, eu tava na live da Ana. Então, inclusive, aproveitar que a gente tá aqui em Melhores do Ano, falar, né? Participem das streams da Ana, eu participo lá. E aí eu terminei, eu li esse livro nas streams da Ana. Da Ana Carolina, Ana Caroline, Ana, enfim. E foi o Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde. E ele é nada do que eu tava esperando. Eu tava, tipo assim, na verdade, eu não faço ideia do que eu tava esperando desse livro. Eu acho que eu esperava uma coisa. Ele, tipo, como que eu posso explicar? Ele é a perfeita junção de você pegar fadas para adultos com coisas como a Cotar, por exemplo, ou então Príncipe Cruel, assim, e você pegar gnomos. Você junta esses dois, você mistura e você vem sair com a Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde. E isso é muito absurdo, muito esquisito de falar, mas é verdade, porque ele é um livro que ele é escrito em forma de diário. A Emily, ela vai para uma cidade para escrever essa enciclopédia sobre fadas, e ela já escreveu boa parte da enciclopédia, e aí ela vai para essa região específica que tem fadas que não tem em outras regiões. E ela vai para lá para escrever essa enciclopédia. Então, na verdade, o livro, ele é escrito como o diário dela de estudo, diário de o diário de campo dela, né, de pesquisa. Então, e assim, muitas coisas acontecem, coisas que não faz sentido eu falar aqui agora, porque eu não esperava, então eu não quero que você saiba antes de ler também. Mas o livro tá vindo aí pela Planeta, pelo selo Minotauro, se eu não me engano, e é para lançar Eu acho que ele tá pro ano que vem, ou ele tá para esse ano já, não faço ideia, mas ele é muito, 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 muito bom. E vão ser dois volumes, eu acho também, se não forem três, mas assim, eu não tô nem me importando que eu vou ter que ler mais livros, então para você ver o quanto é bom. Eu tô nem aí. Tudo bem, quer me dar dois, quer me dar três, quer me dar sete? Eu vou ler todos, independente de quantos forem, porque esse livro é muito, muito, muito bom. E tem romance, tem ação, tem fantasias, mundos mágicos, criaturas mágicas, meio numa vibe assim, Spider-Rick, e perfeito, maravilhoso. 10 estrelas. Essas foram as leituras boas do meu ano. Boas, sim. Eu tive muitas outras que foram 4, mas as que estão no Brasil e 5 estrelas foram essas. E aí, livros que eu detestei. É muito, meio chato, né, falar essas coisas. Mas assim, teve alguns que eu abandonei porque eu não, eu disse, eu não me odeio tanto assim para continuar lendo esse livro. Mas uma coisa sobre mim é que eu me esforço muito. Então, por exemplo, minha primeira decepção, vou de trás para frente. A minha decepção mais recente foi Eu Nasci Para Isso, né? De Alice Oseman, que a gente tem até um TikTok sobre, porque eu fiquei extremamente frustrada, péssimo. Não leiam, já li, não recomendo, já li para poupar vocês desse esforço. Então, não leiam. E assim, adoro Alice Oseman. Todos os outros que eu li outras duas novels só dela, que eu li o Este Inverno e Nick and Charlie. Mas eu gostei, assim, tipo, não são a melhor coisa que eu já li da minha vida, mas são ok. Agora, Eu Nasci Para Isso? Assim, por favor, pare imediatamente de escrever e repense a sua carreira. Mas ok. Aí, outro que eu larguei esse livro em 57%. E ele é um livro longo. Ele é um livro de 450 páginas. Então, eu já tinha lido, tipo, 220 páginas dele, mais 250, assim. E eu disse, não, eu não me odeio tanto assim para continuar essa leitura, que foi um dos livros que deu origem ao episódio sobre estrangeirismo que a gente fez, que é O Quente como o Inferno, da Marcela Talavuz. E assim, não tem condições. Eu não sabia se eu estava lendo uma tradução do Google de um livro em inglês, sabe? Porque nada ali soava natural, tudo parecia que alguém fez uma tradução automática, assim, com um robô do Bing, sabe? Porque absurdo, absurdo. Não tem como esse livro ter sido escrito em português, tipo, originalmente escrito em português. Não faz sentido nenhum para mim. E fiquei bastante triste porque a capa do livro é maravilhosa e eu queria muito comprar ele físico. E a capa do segundo volume é ainda mais bonita. E eu tava, tipo, já com eles no meu carrinho, assim. E aí eu terminei o livro e eu disse, não, nunca mais eu vou ler essa porcaria na minha vida. Aí, outro livro que é um cult, né? Na verdade, ele é da minha coleção da Antofágica, que eu tava tentando, né, ler todos os livros que eu tenho em casa da Antofágica. E aí eu li esse, que é O Coração das Trevas. Meu Deus, como ele é chato, enrolado, não, nada acontece, achei péssimo. Não sou uma pessoa, uma crítica literária, né? E então não posso dizer, é que foda você falar que um clássico é ruim, tipo, porque ele é um clássico, então ele não deve ser ruim, mas chato, assim, de todos os que eu li, achei assim o pior da Antofágica ali. Não, esse é um que eu, que assim, se sumir da minha casa, eu não vou dar falta, porque não fez diferença nenhuma na minha vida, achei bem meia boca e pretendo nunca mais ler nada do autor. E outro livro que eu não gostei, e assim, É o Úrsula. Mas eu já falei dele aqui. Tá bom. Ah, tá. Outro, então, só o que eu não gostei? A dobra no tempo. Achei péssimo. Não gostei. Nem terminei.
Ok, rapidamente, para vocês, qual foi o melhor episódio desse ano para cada uma? Vai, falem.
Eu acho que o que eu. Assim, o que eu, um dos que eu. Mais gostei foi o mais recente que a gente fez de estrangeirismo, porque eu achei que ele foi bem interessante, assim, foi bem diferente de outras coisas, assim, a gente falou com bastante profundidade sobre o assunto, levantamos teorias da conspiração, e o Linguagem Não Binária na Literatura, porque a gente falou desse tema acho umas 3 vezes esse ano, mas esse em específico eu gostei muito, eu achei muito gostoso de ouvir e achei que o tema é muito relevante, muito importante.
Ai, olha, eu tinha separado dois. Olha, eu saí rapidinho pra olhar. Eu queria falar sobre um episódio sobre a escrita, que foi o episódio Navio Chique, Marketing e Outras Coisas. Eu amei o episódio. Não participei, mas eu amo ouvir. Às vezes eu repito de novo pra ouvir, tá? Que eu sou uma besta, sabe? Eu gosto de ouvir algumas coisas. Eu não releio livros, por que que eu não vou ouvir episódio de novo, sabendo? Sabe? Eu sou boba. E tem mais um, eu tinha. Cadê? Ah, Desconstruindo o Monopólio. Amei participar desse episódio, foi muito bom.
Ok, os meus favoritos, já que todo mundo falou dois, eu vou ter que falar dois também. Foram o Mulheres Apavorantes, que eu gravei junto com a Karine Ribeiro e com a Mônica Maria, sobre mulheres que escrevem horror e terror. E o meu segundo favorito, assim, de muitos episódios bons que a gente teve esse ano, a gente teve muitos episódios bons, graças a Deus. Eu tive que escolher esse, porque eu falei assim, gente, é incrível como esse episódio deu certo. Porque ele tinha tudo para dar errado. E eu tô falando de um mafioso, um valentão e um assassino entram em uma biblioteca. Esse, que a gente gravou com a K. E,
Sério?
sério, esse episódio tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E ele deu certo. E foi um grande susto para mim isso. Porque eu pensei que esse que eu fosse surtar no meio do episódio, esquecer o roteiro e começar a falar um monte de coisas que eu não devia falar sobre aquele episódio. Eu pensei que eu realmente fosse perder o controle da história. E eu tava muito fragilizada na hora que eu tava gravando. Não sei se os ouvintes perceberam isso na hora que eles ouviram. Mas eu consegui ir até o final. Então, eu sempre considero como meu favorito um episódio que eu resisti sem surtar. Então, no caso, foi isso. Agora, pulando para o próximo assunto desse terceiro e último bloco. Para vocês, qual foi a melhor treta literária que vocês presenciaram ou assistiram esse ano? Puta merda. Tá bom, então. É assim. Eu achei engraçado que esse ano muitas se repetiram, né? Isso é corriqueiro, muitas se repetem, a gente sempre vê esse tipo de coisa voltando. Mas assim, aqui eu falei assim, gente, isso aí é a pessoa olhou pro limite, riu na cara dele e passou com o rolo compressor por cima. Foi, eu não sei se vocês vão lembrar disso, da escritora independente nacional que foi acusada de pedofilia. Que ela escreveu um livro cujo age gap era de um cara de 32 anos com uma garota de 14. Eu não vou lembrar agora para vocês qual é exatamente a história do livro, mas pensem no romance que era criado nesse contexto. E isso estourou no Book Twitter de numa madrugada, as pessoas começando a ficar loucas. Vi isso quando eu acordei. Tipo, era 9 horas da manhã e tava esse negócio lá pulando na minha cara. E tipo, eu digo que é a minha favorita porque, entre aspas, porque foi a que eu mais vi pessoas sensatas falando sobre o assunto.
Gente, eu não sei que treta
Não
foi essa.
tinha Não tinha ninguém defendendo a mulher por liberdade de expressão ou por alguma coisa parecida. Todo mundo tava contra ela. Então, assim, foi um negócio que eu falei assim: ok, aqui temos um grande exemplo onde uma treta estourou no bug Twitter, do nada, ficou reduzida a uma bolha, de certo modo, mas apareceu. E o fim dela não foi tão trágico quanto eu esperava. Eu, se eu não me engano, nessa altura acabou tendo que remover o livro dela na Amazon, de tantas denúncias que ela recebeu depois. Mas é isso que eu lembro da história.
Eu acho que a minha treta favorita foram as de plágio. Acho que abriu o olho da galera um pouco.
Uma grande semana aquela.
Oi. Eu vou escolher a treta de agora. Gente, para quem não sabe, vamos tentar explicar. Está acontecendo uma treta enorme que já vem se pendurando por semanas sobre pirataria em livros independentes, mesmo com as duas ações que a Iris do Divulga, Nacional e o Maratona fizeram no dia 4 de outubro com o Exploda Seu Kindle e o dia agora no, na Black Friday. As pessoas estão pirateando. Na verdade, foi descoberto um blog que estava pirateando vários livros nacionais, mas também não é nada muito. Nossa, uau, porque existem vários. Mas eu queria comentar específico dessa treta aqui que está pendurando há muitos dias. Primeiro, isso chegou a influenciadores do TikToker, né? Principalmente um deles que já falou merda antes, uns tempos atrás, uma questão de acho que de um mês, ele falou, já falou merda, voltou a falar de novo. Ai, eu não vou nem falar o nome dele aqui, não é nem por questão de, tipo, falar mal e ficar mal na fita, não. É só porque eu não quero que vocês conheçam essa pessoa e deem palco pra ele. E ele não merece. Nem ele, nem os amigos dele. Mas aí, até aí, os amigos dele não vão falar nada, não tem nem como acusar. E dois, porque isso está indo pro Instagram. E eu tenho publicação de agora, tá? Enquanto a gente tava gravando, eu entrei. Uma autora. Chamada F. Guimarães, ela fez uma publicação falando sobre isso, sobre apoio aos nacionais, e ela colocou um grupo chamado. Não vou falar o nome, né, para não dar nomes aos bois que não merece. Mas os caras conseguiram pegar três livros dela e colocar, e aí ela colocou prints do grupo. Do Telegram, falando, pedindo respeito ao trabalho dela e tudo mais. E eu só soube disso porque três autoras que eu sigo começaram a publicar as coisas dela. Então, assim, eu tô muito feliz que isso tá indo pro Instagram. Mas não que vai resolver alguma coisa? Não vai. Mas eu acho muito, muito bacana quando uma treta séria como essa, né, de tipo questão de piratear livros independentes. Fura a bolha do Twitter, porque querendo ou não, por exemplo, o TikTok que eu tô falando, gente, ele vai ficar uma semana em ascensão no máximo, 2 dias e pronto, acabou. Ninguém vai lembrar que ele falou merda, é isso. Pelo menos quando vai para outros lugares, a gente tem pelo menos uma dimensão de chegar a outras pessoas e tudo mais. É isso.
O único jeito disso dar em alguma coisa é aquela história. Você tem que fazer onde o bolso dói, né?
Unir. Unir as pessoas, é isso.
Você tem que. Só quando dói no bolso que a galera se esperta. Então, tipo, pra quem consome a pirataria, não tá doendo no bolso. Óbvio que não. Pro autor, tá. Então, o que você tem que fazer? Manda pras editoras que são parceiras dessas pessoas. Fala, olha, esse é o tipo de gente que você tá querendo associar à tua imagem? Não é. Então.
E fora isso, é bom lembrar vocês que, assim, eu não sei se vocês sabem que pirataria é crime, e não é só pra quem tá te fornecendo a pirataria, você também tá cometendo um crime, viu? Utilizando a pirataria.
Sim. É, e se você utiliza e redistribui a partir de link ou qualquer outra coisa, você está cometendo crime de uma forma ainda mais grave. Mas é isso. É, vamos pro encerramento do podcast. Eu quero avisar aos senhores que no ano que vem nós teremos um grande lançamento, que assim vai ser uma plataforma que vai ser inspirada em aproximar os nossos ouvintes mais fiéis do nosso trabalho de uma forma completamente diferenciada. Nós vamos fornecer vários conteúdos exclusivos para essa galera. Quem encontrou comigo na Bienal do Rio esse ano teve uma espécie de prévia do que pode vir disso. Mas eu vou resumir agora apenas dizendo que muita gente vai ficar feliz. Eu acredito que muitos vão conseguir participar, porque vai ser bem amplo. E acredito que vai gerar muitos bons frutos para o nosso futuro e para o futuro de vocês também, porque, como sempre, o nosso objetivo foi sempre formalizar um local seguro, onde todo mundo pudesse compartilhar sobre literatura. E nós esperamos concluir essa nossa missão com a criação dessa plataforma no ano que vem. Então é isso, aguardem mais notícias acompanhando nossos perfis nas redes sociais, através do usuário @castsumários em todas elas, que é onde nós vamos anunciar data, hora e onde ela vai lançar. E acompanhe também os posts que nós vamos fazer daqui para frente, porque vai ter uma reformulação deles graças a esse acontecimento. Então, assim, engajem bastante em todos os posts que vocês verem, porque a gente vai estar ralando muito para fazer isso dar certo. E não daria certo se não fosse a ajuda de vocês, se não fosse a audiência de vocês. Encerrando, eu quero, como sempre eu faço no final de cada ano, de cada temporada, agradecer aos meus ouvintes que descobriram esse podcast esse ano. Agradecer aos ouvintes que estão comigo desde o início. Agradecer ao meu time, mesmo que estejamos com uma ao menos hoje. Agradecer a Yasmin, que está longe de nós agora. Agradecer a Anne e a Sally por estarem sempre conosco. Agradecer a cada convidado que a gente recebeu esse ano. Foi muita gente legal, foi muita gente inteligente, foi muita gente que sabe falar muito bem de livro e que vocês deveriam acompanhar, diferente de certas pessoas. Agradecer a cada pessoa que conversou comigo na Bienal do Rio para falar sobre o podcast, que falou para mim sobre o quanto esse programa fez diferença no dia a dia, na vida dela, etc. Cada uma dessas pessoas, muito obrigada a vocês. Porque se não fossem por esses depoimentos, especialmente o que eu ouvi da Marina Feijó, da Escreve e da Lívia Ferreira, eu não sei onde eu estaria, gente. Ter pessoas com vocês comigo é saber que eu tô fazendo a coisa certa, que eu e as meninas estamos trabalhando para a galera certa. Então, assim, muito obrigada por cada palavra que vocês me deram. Muito obrigada por cada minuto que vocês me ouviram. E eu vejo vocês no ano que vem, em fevereiro. Mas nós vamos estar nas redes sociais o tempo inteiro daqui para frente. Então, conteúdo não falta. E a lista de feed tem quase 200 episódios. Então, se você não ouviu algum, que provavelmente é possível, volta lá, procure e ouve. Se você gostou muito de algum, mas não lembra de certas coisas, volte e ouve de novo. Eu vejo vocês em fevereiro. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.